uma agência me encontrou e falou, cara, preciso de alguém que faça Facebook aqui. E aí eu lembro que a gente, essa conta era a Stella Artois, a cerveja. Eu lembro que eu abri a página da Stella Artois no Facebook, isso que foi legal, a Stella Artois no Brasil. E foi
Massa.
uma produção de 3 milhões de fãs e isso foi incrível, né? Pô, trabalhar com um projeto com a Ambev. Aí eu tinha budget, né, pra trabalhar com ads, né? Então eu tinha 3 milhões na época.
Fala galera, como é que vocês estão? Estamos começando aqui mais um Skillcast, o podcast dos empresários, empreendedores e marqueteiros mais bem-sucedidos do Brasil. E hoje eu estou aqui com um cara que é referência em growth no Brasil. Ele já escreveu 3 livros sobre marketing, participou do time de growth da RD Station, foi um dos responsáveis por levar a RD de 1.000 para 12 mil clientes em 6 países. Atualmente é sócio e head de growth da Distrito e é um cara assim excepcional. Ele já fez algumas mentorias comigo também, eu já conversei bastante com ele, me mentorou bastante aí para onde eu estou hoje. E, cara, como é que é, Felipe? Tá tudo certo até então?
Ô, Matheus, valeu, cara. Obrigado aí pelo convite. Uma honra aí mentorar aí. Ainda mais que você faz parte do programa Distrito for Startups. Aí é um orgulho enorme de entrar como early stage aí nesse projeto ainda, que a gente está começando ainda, né? Aí,
Literalmente.
no nosso nossa fase inicial aí, MVP, ainda entrei no Product Market Fit, mas ainda estamos aí estruturando. Estou bem contente aí. Obrigado aí pelo convite aí, compartilhar um pouco aí com vocês.
Nossa, demais. Eu que agradeço por você ter aceito aí. Eu sei que seu tempo é correria total. Então vamos nessa. Primeiro de tudo, para quem não te conhece ainda, Felipe, fala um pouco mais sobre você, como é que você chegou até aqui, lá desde, enfim, quando você começou, né? Se você fez faculdade ou não, como é que foi todo esse seu processo, a sua caminhada até chegar onde você está hoje?
Legal, boa. Bom, na minha história, eu sempre comecei com internet, né? Eu fiz um curso de HTML quando eu tinha uns 17 anos. Eu adorava já sites, visitar, assim, então era bem no basicão mesmo. Então eu tinha feito um curso no Senac aí de HTML, e aí eu tava fazendo um colegial técnico, escola da técnica em publicidade, né? Eu tinha começado como ADM, depois eu mudei para publicidade e eu percebi que a publicidade poderia caminhar para um sentido de internet, né? Obviamente não sou nenhum gênio, né? Não tenho uma visão a longo prazo igual o Jeff Bezos, assim, esses caras, mas acho que internet foi algo que eu já comecei logo de cara. Eu já fiz faculdade de web design, né? Pela minha formação, né? Então aí eu arrumei estágio numa agência, que é FBIS, e foi uma. Na época, uma spin-off do Fulano, que era um site de troca de prints nos anos 99, 2000. E a gente alterava isso aí para um modelo de agência, né, de publicidade, né? E eu trabalhei nesse mercado de agência até 2008, mais ou menos, quando eu fui morar na Austrália. Morei lá um ano, fiz intercâmbio, meio que não é intercâmbio, né? Fui por conta própria, assim. E na volta eu trabalhei na Asus, né, que era fabricante de placa-mãe, assim, o foco era placa-mãe. Hoje tem várias linhas de produto, celular, mas aí foi a época que eu me mudei a chave, né, saí um pouco de front-end, HTML, para analista de marketing, né, aí que eu tive contato com Google Analytics, Google Ads, e trabalhei um pouco com vários canais, né, redes sociais também, né. Então isso foi super legal, né, nessa construção. E trabalhei na Asus, aí eu fui para uma agência que
Nessa época você tinha quantos anos, mais ou menos?
eu tinha 25, 26 anos, mais ou menos, na época. Então,
Nossa.
e aí eu parti, né, para fazer cair um pouco dessa coisa, mas também voltei a trabalhar no mercado de agência, mais uma outra job, né, mais focado em planejamento, com canais, né, em redes sociais, em performance, né, em anúncios. E aí eu tive a ideia de lançar um livro, né, do Facebook, que tava começando no Brasil, né, que ano que vem esse livro vai completar 10 anos, né, que é o Facebook Marketing. Lancei dia 31 de agosto de 2011, né, então o ano que vem essa data vai completar 10 anos do meu primeiro livro, né. Então foi um livro muito legal, porque eu lancei de formato digital, não tinha editora. E vendi mais de 30, 40 cópias por dia, assim, vendia muito, assim, sem fazer publicidade nenhuma, assim, era muito orgânico, por causa que o tema era muito forte também. E também abriu portas para eu dar palestra em vários lugares do Brasil, né, como Recife, Manaus, Salvador, fui para vários lugares aí por conta do livro, que me ajudou bastante, né? E até tive a oportunidade de trabalhar com, através do livro, uma agência me encontrou, falou, cara, preciso de alguém que faça Facebook aqui. E aí eu lembro que a gente, essa conta era a Stella Artois Cerveja. Eu lembro que eu abri a página da Stella Artois no Facebook, isso que foi legal, a Stella Artois no Brasil.
Que massa.
São 6 milhões de fãs e isso foi incrível, né? Pô, trabalhar com o projeto Ambev. Aí eu tinha budget, né, pra trabalhar com ads, né? Então eu tinha 3 milhões na época. Achava um máximo, né, ter dinheiro pra trabalhar com anúncio, né? Então foi muito bacana isso, essa construção, né, da marca. E eu resolvi lançar um outro livro, né, que é o Technical Marketing. E aí eu lancei esse livro em 2013, né? Em 2013 eu lancei esse livro, que era mais focado em vendas pela internet. Não foi tão bom quanto o primeiro, acho que o lançamento foi bem razoável, assim, né? Também eu fiz versão sem editora, mas também tinha versão impressa. Foi tudo conta própria, né, o processo, mas foi bem legal porque deu a oportunidade de cair no Eric, né, o CEO da RD, da Resultados Digitais, e fui lá que eu palestrei e fiz no RD Summit 2014, e aí no ano seguinte eu entrei na RD eu fiquei impressionado com a estrutura. Eu vi ali que pode ser uma empresa realmente um unicórnio ali. Eu já tinha visto em 2015 a possibilidade de ser uma empresa grande, né? E realmente, né, eu tava bem certo, assim, a empresa, eu passei por 4 rodadas de investimento e foi ótimo estar na RD, assim, porque aprendi o que eram os estágios de uma startup, né, o que, que a gente fazer em relação a growth, né, que é um termo super novo, se a gente for falar para pensar, né, Matheus? Então,
sim, é verdade.
As empresas ainda estão modelando processos, né? E aí, o que acontece? Eu vi que na RD, pô, fiquei quase 4 anos lá, e eu falei, putz, eu gosto do mercado de Venture Capital, gosto do modelo de startup, já vi a RD crescer, e eu queria replicar esse modelo, né? Queria pensar como que eu poderia ajudar outras startups a replicar esse modelo. E aí eu vi a oportunidade do Distrito, conheci os relatórios deles lá, chamei para a conversa, e eu falei, nossa, esses relatórios têm que chegar em mais pessoas, que é algo super rico, e aí eu vim com essa oportunidade aí de integrar aí o Distrito como sócio e também o Head Growth para poder criar essa máquina aí, como foi na RD, né? Então, acho que esses aprendizados hoje a gente vai utilizando. Obviamente, não dá para replicar tudo, né? Não tem um playbook que você copia e cola. São várias coisas que a gente vai mudando dentro do processo, e eu acho que isso faz a gente amadurecer, né, e pegar algumas coisas importantes em cada estágio. Mas, assim, tá sendo um aprendizado incrível, o trabalho, assim, o que vem acontecendo nesse cenário, uma indústria super nova, se você parar para pensar, né, é difícil de entrar na cabeça de grandes empresas, até as próprias startups ganharem a maturidade, né. Muita gente não passa de uma série A, né? Então a gente vê que hoje a maturidade hoje do empreendedor muda muito, né? Então tá sendo construído isso ao longo do tempo, com a maturidade, e é legal que tem muitos cases brasileiros, né? As empresas estão conseguindo, né, passar da série A, série B, ir para série C, até série E, série F, né? Então é importante esses estágios, a maturidade, como as empresas estão crescendo e aparecendo para o cenário global, né? Então, acho que isso envolve muito ao que eu gostaria, né, dos meus desafios atuais, né? Como fazer isso hoje, né?
Pô, que bacana, massa demais, incrível. É uma jornada, assim, muito fera, né? De tudo que você construiu, lançar livro, trabalhar dentro da RD, fazer a RD crescer tanto. Qual que foi a sensação, assim, é uma pergunta mais pessoal, qual que foi a sensação de saber que você lá atrás fez uma empresa, óbvio que não foi só você, tem todo o investimento por trás, tem o Eric também, que é um puta CEO, mas, assim, você foi um dos responsáveis por levar a RD de 1.000 a 12.000 clientes. Qual que foi essa sensação?
Ah, é muito louco, né? Porque, assim, quando você tá dentro, a velocidade é rápida, assim, você imagina chegando 30, 40 pessoas por mês, assim, na empresa, você fica, caramba, a empresa tá grande, processo, e aí você vê que muita coisa começa a a centralizar, né? Então, desde processo, né, de entregas, e as coisas vão ficando mais, assim, mais profissional, digamos, né? Perto da estrutura que a gente tinha lá atrás, né? Então, eu acho isso muito legal, cara. E eu acho que, assim, de sentimento é ótimo, cara. Eu acho que todo mundo tem que abraçar, né, a fazer essa ideia acontecer. Eu acho que vai subir a barra para todo mundo, né? Acho que é interessante até para o empreendedor, de qualquer estágio que tiver, vai subir a barra e você vai ter que acompanhar. É uma maratona que você vai ter que acompanhar, ou o mercado te engole também, né? É difícil a pessoa hoje, né, profissional, estagnar, né, dentro da dinâmica que é o mercado. E a gente vai se adaptando, né? E eu percebo que não dá realmente, né? Se a gente fala assim, quero crescer devagar, por mais que o cara pensa nisso, talvez, mesmo querendo crescer devagar, sem fundo de investimento por trás, pode ser um risco muito grande também para ambos os lados, né? Então, fica essa mensagem, né, de querer, né, buscar fontes de conhecimento, buscar mentores, advisors fora, né? Então, por isso que as empresas buscam pessoas de fora que já passaram por esse tipo de situação, né? Mentores, fundos aqui brasileiros também que têm autoconhecimento, né, de estágio, de negócio. Então, eles buscam essas pessoas para realmente poderem ajudar o negócio, não só como grana, né? Que eu acho que é fundamental. Putz, você vai ver nos eventos de SaaS ali, Thomas Tugums é o cara mais especialista, ele passou por vários estágios. Então, você vai conversar com um cara desse, ele sabe o momento que você tá, como que chegar lá. E às vezes o empreendedor, se ele ficar estagnado no momento que ele não consegue, né, fazer uma movimentação, ele precisa de ajuda, né? Então, acho que é super importante para poder subir a barra do time, subir o conhecimento e mudar o jogo, né, nesse mercado.
Concordo plenamente, eu acho que é muito persistente isso, né? Dinheiro é muito importante, sem dinheiro também as coisas não vão para frente, mas esse capital de conhecimento eu acho que é muito massa. Por exemplo, quando eu fui fazer a mentoria com você, né? Quando você foi meu mentor lá e a gente conversou bastante, cara, teve uns três chaves que viraram ali que eu falei, porra, esse cara sabe muito o que ele tá falando, e tipo, eu tenho certeza absoluta que já passou por isso que eu tô passando aqui, e que com certeza se eu for por esse caminho aqui, eu acho que eu consigo fazer algumas coisas diferentes, consigo fazer ter mais resultado. Então, esse capital de conhecimento, essas pessoas, por exemplo, eu fiz um podcast atrás ali com o Guilherme Salles, com a Débora Folone, que são pessoas de startup também, tudo mais, principalmente a Débora, que é da Tiligan, e aí ela tava me passando todas as ideias que ela teve, assim, quando ela tava começando. Ela já tem 8 anos aí como CEO dessa startup, e cara, assim, o conhecimento que as pessoas passam vale muito também, né? Vale muito dinheiro ali, eu acho, na minha percepção. Mas massa demais. E aí, assim, vamos para uma parte um pouco mais conteudista de growth, né? Para quem veio aqui querer um pouco mais entender sobre growth, como é que você trabalha e tudo mais, eu queria saber, para quem não sabe o que é growth, o que é growth na sua concepção, Felipe?
Boa. É importante essa pergunta, que muita gente acha que growth é marketing, né? Então, acaba que marketing, o growth é uma área transversal, principalmente, né? Porque hoje eu atendo demandas de várias áreas, né? Então, área de comunidade do distrito, área de produto, né, o data miner, área de venture builder, área de vendas, área de marketing. Então, o growth é transversal. Por que que eu preciso trabalhar transversal? Porque são várias áreas diferentes. Você tá vários estágios do funil, né? O awareness, você trabalhar com aquisição, você trabalhar com retenção de pessoas. Então, acho que você pode trabalhar em vários estágios, principalmente, né, com modelo SaaS, né, o modelo, por exemplo, Netflix, um Spotify. Se a pessoa se cadastra lá e cancela amanhã, você não tá ganhando nesse jogo, né? Você tá perdendo, na verdade, né? Você ganha na receita recorrente, né, que é a métrica de MRR. Então, quando você trabalha nessa métrica que você precisa manter a pessoa ali, né, dentro na receita recorrente, você tem que ter uma área de retenção, que a gente chama isso de customer success. A área de customer success é manter o cliente dentro da base, né? O sucesso do cliente. Então, nessa parte do sucesso do cliente, então é growth. Então, growth, manter a pessoa na base é um crescimento, porque você mantém sua receita ativa, aumenta sua métrica de receita recorrente. Então, não pode pensar growth só como um canal de aquisição. A gente tem que pensar como aquisição. A gente tem até um nome para isso que a gente chama funil pirata, que é o AARRR, né? Que é o aquisição, ativação, receita, retenção e referral, né? Que é o referência, né? Ou indicação, como preferir. Então, cada estágio, assim, você tem que trabalhar growth dentro dessa parte. Pô, se eu adquiri o usuário, beleza, ele virou meu lead. Agora, como ele é ativo, entendeu? Vamos supor, ele entra dentro da sua plataforma e agora eu preciso ativar ele, porque ele só fez um trial, né? Vamos supor, agora ativei. Depois eu falo como que eu ganho receita em cima dele. Então, são vários estágios. Aí a retenção, como que eu mantenho ele? Como é que eu faço essa pessoa agora ser um promotor ou ele indicar outras pessoas, né? Um advogado da marca, né? Assim como a gente fala. Então, esses estágios são super importantes, né? Para trabalhar. Então, eu tiraria que não growth não é marketing só. Tem obviamente, marketing de aquisição para growth tem. Tem, óbvio que tem. Você tem que fazer teste A/B, você tem que fazer teste. Você tem que fazer otimização. Tem que ter importante de growth, mas não pode esquecer as outras demandas também, como retenção, ativação, né? Então, por isso que... Porque se growth ficasse só em marketing, seria a área de marketing e não... Sim. Não é tão funcional, né?
Faz sentido, total, total. Bacana, massa demais. E assim, pra quem, por exemplo, sei lá, uma empresa que tá começando agora ali e você é contratado por essa empresa. Vamos supor que alguém que esteja nos escutando é um cara que quer ser um head growth, por exemplo, que nem você, né? Quer ser um profissional de growth. E ele acaba de entrar numa empresa ali que tá começando, que tá fazendo as primeiras vendas e tudo mais, numa startup. Qual que é a primeira coisa, o passo a passo que ele deve seguir para conseguir fazer aquela empresa crescer? Óbvio que não tem um playbook, não é uma receita de bolo a ser feita, mas não sei, você talvez deva ter alguma metodologia, alguma forma de pensar do que você tem que fazer quando você entra numa empresa para fazer ela escalar, vamos dizer assim.
Legal, acho que a primeira coisa é definir a métrica norte, né? A métrica qual ele vai fazer, a North Star Metric, que é qual métrica será a métrica de que vai no futuro depois gerar receita, né? Na verdade, é um indicador para gerar um crescimento. Na verdade, eu nem uso como métrica de receita, tá? Eu uso como um indicador de crescimento. O que é um indicador de crescimento? Vamos supor, se uma empresa é tipo um marketplace, Uber. Uber é um marketplace, vamos lá, é ótimo. Exemplo, Uber é um marketplace. Ele tem um motorista e tem o passageiro, tá? Então, é um marketplace. Ele tem que trabalhar os dois lados, o Uber, né? Tem que trazer motoristas, que sem motoristas não tem passageiro, concorda? Então, tem que trabalhar o marketplace dos dois lados. Então, marketplace, vamos lá. Métrica do marketplace do Uber, a North Star Metric, é o número de corridas. Porque trazendo mais corridas, eles fazerem growth para trazer mais corridas, eles vão ter mais receita, obviamente, né? Então, o foco na tese, quem fez o growth do Uber é o Andrew Chen, um cara que eu admiro muito, referência para mim em growth. O Andrew Chen, ele fala na tese dele que o foco sempre é o supply, né? O supply deles é o caso, é o motorista, né? O driver. O driver, no caso, se tiver mais driver, ele vai ter mais mercado, mais market share, mais pessoas vão poder chamar dentro do aplicativo dele. Então, se eu tenho mais motorista aqui nessa região, por CEP, ou pelo, sei lá, pela cidade aí, como você quiser metrificar, é sinal que você vai ter, obviamente, maior número no mercado, uma possibilidade maior também de corrida. Então, essas métricas, você define primeiro, antes de fazer growth, né? Antes de fazer qualquer outra coisa, né? Então, acho que isso o foco é claro, né? Você definir primeiro o que a gente vai melhorar, quais são os testes que a gente vai propor. Ah, agora eu vou mandar uma push notification para o motorista ficar aqui mais tempo, que ele vai ganhar mais pela corrida. Entendeu? Agora eu vou mandar pro passageiro, putz, peça agora um Uber que você vai nessa corrida, entendeu? E vai começar a fazer teste dentro do aplicativo, vai fazer teste por e-mail. Você começa a testar, a gerar o conhecimento. Acho que deu uma travada.
Aí, acho que voltou. Tá me escutando?
Uhum.
Ah, massa. Então, parou ali quando você falou que o Uber tava, enfim, ia começar a fazer teste, né? Então, depois que você aplica a sua North Star Metric, você começa a testar e validar hipóteses.
Exatamente, exatamente. É, baseado nas métricas da North Star Metric, né? Não adianta hoje eu fazer experimentos sendo que eu não resolvi alguns problemas, né? Primeiro, né? Eu acho que muita gente quer começar growth, mas nem o site está no ar, o produto nem está funcionando. Então, eu acho que não pode pular a etapa, a primeira parte, né? Eu acho que eu aconselho primeiro, falo pro empreendedor, faz o feijão com arroz primeiro. Faz o feijão com arroz. É, galera, não tem jeito. Faz a primeira parada de você validar o que tá funcionando primeiro. Não adianta você pular a etapa, que você vai perder, assim. Você vai fazer teste e, às vezes, o teste nem é o teste certo. Imagina isso, depois você ficar frustrado. É a pior coisa, depois você fala, putz, agora a gente tá indo para uma outra direção que não valeria a pena, né? Então, eu acho que primeiro valida o seu produto no mercado, como que é o processo, e aí você começa a fazer o teste, né? Porque não adianta nada depois aí você fazer toda a parte, né, de testes, aí a sua North Star definida, e aí não, as pessoas não estão acompanhando esses estágios do funil de growth, né? Nem tá tendo retenção, nem as pessoas não estão tendo ativação. E aí, seu teste acaba que não... Você vai falar que growth não vai funcionar. Então, eu acho que não pode pular essas etapas, sabia?
Faz sentido, total, total. Então, assim, resumidamente seria, cara, primeiro você tem que fazer o feijão com arroz, a base, né? Então, ter um produto feito, ter ali o mínimo para você começar a escalar, que é o growth, né? Que é o crescimento. Aí, depois disso, você vai achar a sua métrica, a sua North Star métrica, né? Que é a sua métrica principal, onde você vai mirar, onde você vai bater sua força ali. E terceiro, você começa a testar, vai dar hipóteses para você aí, de fato, começar a ver o que funciona, o que não funciona e fazer dar certo. Seria mais ou menos isso, de uma forma bem resumida?
É, bem resumido, é isso aí.
Massa, massa, massa. Fechou, perfeito. E aí, assim, nesse mesmo aspecto, né, hoje, como é que é a sua rotina, no sentido de o que um cara de growth faz no dia a dia dele? Como é que a sua semana, assim, sabe? Pra galera entender um pouco mais o que você normalmente faz quando você tá pensando em growth.
É legal, primeiro de tudo, é ter uma rotina, né? Criar uma rotina de experimentos, né? Depois que definiu, né, obviamente, a sua métrica norte, criar uma rotina de hipóteses, criar uma rotina de testes, colocar seu time à cultura, né, desse processo, e fazer algo consistente, de verdade. Se você quer crescer, você vai precisar ter algo consistente dentro desse processo. Então, desde uma rotina de testes, e a gente percebeu que as empresas que mais crescem são as que mais fazem experimentos. Amazon, Netflix, eles estão sempre testando. Eu tive aula com o VP de produto da Netflix. E ele falava que mudava a home várias vezes. E olha que é o Netflix, né? Mudava a home várias vezes. Botão, o copy, texto, tudo. Às vezes mudava tudo de forma radical. Ele foi mostrando a evolução da home do Netflix. A aula dele foi mostrar a evolução. E ele falava, o produto é relacionado a isso, mas a pessoa tá entendendo o que é o meu produto? A home do Netflix era amarela, ele mostrava lá. E ele falava, cara, precisava teste gratuito. Foi testando várias coisas. E essas empresas que querem crescer têm que testar muitas coisas, porque você vai errar. E é inevitável você errar rápido para você ter um norte de crescimento, né? Tendo essa visão. Então, acho que é importante, né, cara? Não, a gente ter uma rotina de teste, ter um processo estruturado, ter um backlog de ideias, criar várias hipóteses em cima da sua North Star Metric e colocar teste curto. Eu acho que as empresas que mais crescem são as que mais colocam teste para rodar. Então, eu daria essa dica pro pessoal colocar quanto mais teste por mês aí rodando, mais é
melhor. Pô, bacana, bacana. E hoje, como é que funciona a rotina do Felipe, do Espina? Como é que hoje, desde que você acorda até quando você vai pra empresa, não sei se você trabalha hoje de home office ou se você realmente vai pra empresa, mas como é que funciona a sua rotina no dia a dia, assim? Você, sei lá, grava vídeo, você faz relatório, como é que funciona isso hoje?
É uma ótima pergunta, porque acho que o home office veio também pra solucionar, assim, trabalho de casa. É, eu prefiro, tá? Eu prefiro, eu gosto muito de trabalhar de casa, então é algo muito bom a minha rotina, porque eu já acordo e faço a daily com o meu time. A gente tem uma daily de manhã com o meu time, o que vai ser feito no dia, o que foi feito no dia anterior, quais são o que tá funcionando na nossa sprint. A gente tem daily todos os dias de manhã para saber o que tá precisando de ajuda, como foi o dia anterior e como que a gente vai rodar esse dia, né? Então, uma reunião curta, mas bem objetiva. Às vezes a gente estende essa reunião para uma visão estratégica, que às vezes precisa para fortalecer algum ponto, alguma orientação, mas é importante o time estar alinhado à comunicação. Na segunda, a gente faz uma reunião com os criativos, que é um time que cria as peças, as artes, né, os vídeos que a gente precisa para fazer as nossas landing pages, e-books, vídeo, infográfico. Então a gente começa a construir junto isso. Então a gente cria a gente tem tudo uma planilha, então a gente vai acompanhando esse processo que se entrega e tem um checkpoint no meio da semana com eles para essas entregas, mas geralmente é tudo na semana que a gente faz, né? Por semana, nossa experiência semanal, a gente tem um calendário de conteúdo, né? Um calendário de entrega, a gente tem essa reunião de experimentos, então a gente tem semanal, então a gente está fortalecendo muito, né? Além das métricas individuais, né, de cada um.
Uhum. Pô, massa demais, que bacana. Legal, e aí, assim, agora indo mais pro lado da distrito ali, né? Hoje, o que vocês fizeram, sei lá, duas perguntas em uma. O que vocês fizeram, que vocês testaram e tudo mais e tal, se você achou que ia ser muito massa, que ia dar certo, que ia bombar talvez ali alguma coisa, algum produto da distrito, e acabou falhando, e não foi o que você esperava. E ao contrário também, o que você testou, tava ali, enfim, talvez nem desse tanto certo e tudo mais, e realmente deu certo lá na distrito. Coisas, experimentos que vocês estão fazendo lá. Tem como você abrir um pouco pra gente aí?
Tem, claro, lógico. Olha, a gente testa muita coisa, né? Então, acho que é normal falhar no começo, mas o que a gente leva de aprendizado, assim, uma coisa que não funcionou, a gente chegou a testar muito agência, né? Para fazer ads desses anúncios e acabou não funcionando. Não deu certo. Acho que é porque também a visão da cultura, acho que o modelo de performance é muito diferente, assim. Eu não consegui ainda terceirizar ads da maneira que eu acho que é uma dor do mercado, como fazer isso, desde o copy a vender mais, também o nosso modelo de negócios de vendas complexas, né? Então acaba tendo essa certa dificuldade, né? Então, às vezes, para vender um report, entre outras coisas. E que mais, assim, que deu certo, né? Se quer um exemplo que deu errado, é um exemplo que deu...
Sim.
Que deu certo também, né? Eu acho que, cara, a gente fez alguns testes bem bacanas. Deixa eu ver se eu lembro de uma coisa aqui bem de cabeça que deu certo. Olha, a gente começou a testar, assim, muito... em newsletter, né, alguns comportamentos, e a gente percebeu que numa colocar o que as pessoas achavam na newsletter pela frequência, um botão ali, alterar a preferência, o que você quer receber e personalizar, ajudou bastante isso diminuindo o unsubscribe, né? Então a gente começou a melhorar a entregabilidade dos e-mails e também entregar o conteúdo que as pessoas querem mais ver. Ah, eu quero só ver os eventos do distrito. Beleza, você só recebe os eventos. Ah, quero só os relatórios do distrito. Você vai receber só os relatórios. Ah, quero receber só sobre mercado de venture capital. Beleza, vai receber só ali lá. Ah, quero receber só conteúdo ligado à corporação. Então a gente... Ou quero receber tudo também. A pessoa quer receber qualquer comunicação nova. Então tem a opção dela escolher e a gente testar, personalizar a entrega do conteúdo na primeira... porque a gente sabe, não, beleza, tem pessoa que quer receber e-mail, mas tem pessoa que também não quer, né? Então, acho que é legal essa conversa, né?
Pô, que massa. Com certeza. Isso aí é interessante. Nunca tinha visto, achei bem legal. Né? Quem tem uma Nilo Zero ali, ó, fica a dica pra, né, fazer esse teste aí pra ver se funciona. Achei interessante. É, e a gente, pra já ir encaminhando pro final, pra também não tomar tanto do seu tempo assim, eu vou fazer algumas perguntas rápidas de indicação e tudo mais. São três coisas. Cite três coisas, né, que eu faço aqui normalmente. E aí, vamos lá. Vai ser bem bate-pronto. Eu te pergunto, boa, você responde assim na lata. Três indicações de livro.
Legal, acho que o primeiro livro, eu sempre falo em todas as reuniões, né, é o Traction, do Gabriel Weinberg, é o Tração em português, um livro de growth, que, putz, usou a metodologia deles, é muito foda esse livro. É, o outro é um livro que muita gente usa, mas assim, pra mim foi um divisor, eu gosto muito mesmo, que é o 4-Hour Work Week, do Tim Ferriss, que é o trabalho 4 horas por dia, apesar de o nome ser muito... muito
apelativo.
Apelativo, ele é forte mesmo. Mas que mais? E o último, sei lá, vou recomendar meu livro, o último que eu lancei. Esqueci até de falar na hora que você perguntou, personalização. Lancei ano passado, foi meu terceiro livro. Eu falo de account-based marketing, né? De como você fechar contas grandes, de personalização. Então, é um livro bem legal, assim, que lancei no final do ano passado, então ainda tem muita coisa nova, né, para falar sobre personalização e ABM, né, account-based marketing. Então, para quem quer trabalhar com contas grandes, para quem quer personalizar a jornada de compra, melhorar a experiência do seu cliente através da personalização, esse livro, apesar de eu ser o autor, nem eu mesmo falando... Eu queria ver a opinião da galera aí.
Massa demais. Pô, eu vou ler esse livro também depois e já vou te passar o meu feedback depois, então. Comprar ele aqui. Massa demais. Três ídolos seus aí, profissionais, né? Do lado profissional.
Cara, olha. O Andrew Chan, que eu falei agora, né? Que foi growth do Uber.
Da Uber.
O cara que eu admiro bastante, assim, então, referência... Tem várias referências brasileiras também, mas, assim, eu costumo pegar um pouco de várias pessoas, assim, né? Um pouco de artistas, um pouco de eu sou fã. Ah, também tem o Greg, que escreveu o livro Essencialismo, esse também... Eu assino o newsletter dele e é fantástica. E deixa eu ver quem mais, assim... Ah, cara, cara, tem muitas pessoas, assim, mas de cabeça tem pra... Eu sigo algumas pessoas legais, assim, mas, assim, pode parecer também clichê, mas também acho muito legal o Jeff Bezos, assim, esses caras foda, assim, porque a cabeça deles fez pensar a longo prazo, coisa que eu comecei há pouco tempo, né, a pensar em longo prazo e comecei tarde, né, eu acho que, mas esses caras já pensavam, sei lá, já pensam em 30, 20 anos na frente, assim, e conseguem executar isso, eu acho isso fantástico, assim, acho admirável, não tem como não admirar uma pessoa dessa e não falar isso publicamente. Então, pode parecer clichê, mas, assim, é algo que eu venho aprendendo com esses caras e tem muito, realmente, muito que aprender ainda, né? Apesar de muitas coisas, assim, é óbvio que essas pessoas, assim, são difíceis, né? De você ter todo o conhecimento delas, né? Mas tem muita referência legal aí pra aprender.
Com certeza, massa demais. Eu acabei de comprar dois livros aí que são do Jeff Bezos e do Elon Musk, né? Meio que as cartas de Bezos e a biografia do Elon Musk. Quero ler depois, eu vou passar pra galera aqui também. Mas, pô, são caras sinistros. Eu li do Steve Jobs, fiquei fascinadaço, assim. O cara pensa de uma forma muito diferente de todo mundo. Então, acho que vale muito a pena mesmo olhar pra esses caras. E, massa, três sonhos que você já realizou. Que você tinha quando que era criança, sei lá, na sua adolescência ali. Que você tinha um sonho de fazer alguma coisa e conseguiu realizar esse sonho.
Legal. Ah, o livro, né? Acho que três Nossa. Também. Não vou parar. Acho que o primeiro... Pode ser o primeiro, mas cada livro é um sonho, assim. É, meu, colocar no ar, chegar na livraria, tá seu livro é...
Deve ser muito fera, velho.
Agora tem editora, né? Não tinha editora, né? Então, foi algo... Sim. É, que acha, apesar de ser beleza, é um papel só, não quer dizer nada, mas foi ótimo isso, então, sei lá, eu achei fantástico. O que mais? Eu falei do livro, mas assim, puta, ter viajado, morado fora, foi algo...
Só tem pra gente como é que foi a experiência rapidinho, assim, pô, em poucas palavras, como é que foi a experiência de morar fora? Eu tenho muita vontade de ficar um ano fora e pra, principalmente, melhorar muito meu inglês e conhecer outras culturas, mas queria saber de quem já foi, como é que foi a experiência?
Como foi a minha primeira vez, né, é um lance pra você fazer maturidade de coisas que eu não, que você acaba não dando valor, né, lá fora, né, eu trabalhava num restaurante, meio bar, meio balada, sei lá, e... Cara, você começa a dar valor para as coisas, assim. É impressionante. Hoje, quando eu entro em um lugar, vejo um restaurante, um bar, eu me relaciono, assim, que eu passei por isso, né? Então, se eu vejo a pessoa hoje, trabalhei nessa job e comecei a dar valor a várias coisas, né? Foi a primeira vez que eu morei sozinho também, então várias coisas eu aprendi, então... Crescimento é ótimo, assim, para morar fora, né? Eu ter morado fora... Foi muito bom morar na Austrália, os países que eu conheci. Eu fui pra Índia, eu fui pra China, eu fui pra Europa, poucos lugares, três países só da Europa, mas ter ido pra esses lugares aí foi realização de um sonho, assim mesmo. Muito bom mesmo. E tem mais sonhos, assim, que eu, sei lá, tipo, que eu construí, que eu vejo, assim, que foi legal, foi. Ter investido em startup, né? Eu acho que já é um começo, uma coisa que eu queria muito, né? Mas ainda tenho sonhos grandes, assim, também, né? Hoje, né? Putz, tenho vontade, né, de abrir um fundo, tenho vontade também de ter mais casos de sucesso, né? Então, escrever mais livros e... As ambições parece que o ser humano nunca tá satisfeito.
Satisfeito.
Mas não, eu quero agradecer em relação a isso, né? Não tenho o que reclamar, não. Graças a Deus, tá tudo. Tá indo conforme o trabalho hoje. E eu acho que são fases, né? Também pode ser que daqui a alguns anos eu mude de ideia, né? Normal, a gente quer uma coisa, mas depois você muda, né? Então acho que às vezes acontece isso também, né?
Com certeza, que massa. É muito fera. Essa parada de sempre estar insatisfeito, né? De você sempre querer mais, né? E tudo mais, essa ambição. Eu acho muito massa. Eu escutei uma frase do Caio Carneiro, acho, se eu não me engano. E aí ele falou que ele é um constante insatisfeito, mas um eterno grato. E eu achei isso muito fera. Porque realmente, né? Você tem que ser insatisfeito constantemente, querendo sempre mais, buscando se evoluir, seja em qualquer área da sua vida. E você tem que ser eternamente grato pelo que você já construiu. Então eu gostei bastante dessa frase. Trago aí como reflexão pra galera. E por fim... Cara, que conselho você daria pro Felipe de 10 anos atrás, 20 anos atrás, quando você tava lá começando, né, na faculdade, fazendo seus primeiros cursos? Que conselho você daria pra, enfim, pra você lá, lá atrás? Pra quem tá começando, assim?
Pensar a longo prazo, com certeza. Né? Hoje é o exercício que eu faço. É nunca focar no imediatismo. Hoje você vê muita gente querendo fazer lançamento, querer trabalhar rápido, o valor rápido, e hoje eu penso tudo a longo prazo, cara. Então, eu deveria ter já feito isso, imagina, pensado tudo no prazo 10 anos atrás, pô, já tinha feito muita coisa diferente, né, cara, tanto em investimentos, tanto em outras perspectivas de carreira. Então, acho que nunca vai ser do dia para noite os resultados, então a gente vê que o exercício da gente pensar, sentar e escrever para um longo prazo já é um caminho aí, como que você quer desenhar. Então, teria pensado a longo prazo, se eu pudesse, teria desenvolvido para longo prazo, para colher esses frutos hoje.
Pô, que massa, legal demais. É, assim, só a última, pra finalizar de fato aqui, porque me veio na cabeça essa pergunta agora, não tá nem no script, mas, cara, sobre essa visão de longo prazo, eu concordo 100%, eu acho muito massa, mas hoje as startups, você que trabalha com startups sabe muito bem disso, que tem essa parada do timing. Ah, tem que pegar investimento, tem que captar série A, série B, série C, tem que ter vários investimentos ali, porque senão você fica pra trás e tudo mais. Como é que a gente, por exemplo, eu como CEO de uma startup, eu realmente tô te fazendo essa pergunta quase como se fosse uma consultoria. Como é que você consegue balancear essa visão de longo prazo da sua empresa, de, tipo, porra, chegar longe, chegar com você como CEO ainda, como sócio majoritário, por exemplo, e ao mesmo tempo ter que ter essa velocidade que as startups têm que ter, de fundo de investimento, de velocidade de investimento, né? Como é que você acha que a gente tem que dar uma olhada para isso?
Você diz, desculpa, se puder repetir um pouco a pergunta, eu ganhei aqui.
Vamos lá. Tipo assim, pensando muito no longo prazo. Eu sou um cara que pensa muito no longo prazo. Penso, pô, daqui a 10 anos como é que eu quero estar, o que eu quero fazer e tudo mais. Eu acho que isso é muito massa, esse conselho que você deu. Mas assim, pensando como startup, como CEO de uma startup, como é que você equilibra essa visão de longo prazo, aonde você quer chegar daqui a 10 anos, saber que não acontece da noite pro dia, com essa velocidade que as startups têm que ter de time, de você ter que pegar um investimento agora, um investimento de 1 milhão, de rápido, sabe? Pra você crescer rápido.
Então, é legal, assim, esse exercício, porque você vai saber onde você vai estar. Então, em cada estágio, cada estágio da startup. Então, o que eu vou dar de exemplo, né? Puta, eu preciso crescer até X tal tempo, eu preciso crescer e eu vou precisar de mais investimento nesse estágio. Então, o que eu preciso crescer para ter lá? Então, vou saber que é foco. É foco no quanto que eu vou precisar vender, o quanto que eu vou precisar ter de crescimento, quanto que eu vou precisar ter de receita para poder chegar nesses números para crescer mais ainda. Então, eu acho que são vários estágios. Então, assim, a velocidade em relação ao pensamento a longo prazo é onde eu quero estar e o caminho e a rota que eu vou desenhar em cima disso, né?
Uhum.
É como que eu vou chegar, né, nisso, né? Então, você já tem toda a visão. Putz, eu preciso chegar nesses números. E aí você vai fazer um plano mês a mês de como que você chega nisso, né? Então, nesses valores. Então, essa é a grande...
Fechou, perfeito, cara. E pra gente finalizar, como é que a gente te acha nas redes sociais aí? Você tem Instagram, Facebook? Como é que hoje a gente consegue te achar? Como é que as pessoas podem consumir mais o seu conteúdo, Felipe?
Legal, legal. Pô, eu gosto muito do LinkedIn, né? LinkedIn é a rede que eu particularmente gosto mais, assim, uso. É o LinkedIn, né? Tá lá, Fspina. LinkedIn tem no Instagram também, Fspina. Uso as duas, né? Mas acho que o LinkedIn acaba tendo mais acesso e mais profissionalismo. Então, acho que é isso. Se quiser adquirir os livros, está na Amazon, nas livrarias, e no meu site, que é fspina.art.
fspina.art. E para quem quer saber um pouco mais sobre a Distrito, entrar lá que nem eu, residente da Distrito, ou, enfim, quais outras coisas a Distrito também oferece. Faz um mexendo da Distrito aí para a galera, que é um produto sensacional, by the way.
Legal, fico muito feliz em saber isso. Realmente, a gente está trabalhando forte, a gente vai chegar num crescimento muito bom aí. A gente está com um programa muito grande aí para as startups, entende as dores, né? E o feedback de vocês para ajudar a crescer, né, no programa, de ajudar, putz, essa conexão com as startups é muito legal. Então, o Street for Startups é um programa que a gente tem que ajuda as startups a crescerem, né? Então, conectá-las com grandes empresas, a validar o produto delas com as grandes empresas, com outras startups dentro da rede também, né? Poder se conhecer outras pessoas, poder fazer com marketing, poder ganhar visibilidade, né, dentro do nosso portal, né, dentro da nossa estratégia. E tem também um programa de mentorias lá, né? Inclusive, eu sou um dos mentores também, tem outros mentores muito... muito foda, muito melhor que eu aí, que são gente do mercado aí, que estão galera de corporações, grandes empresas. Então, possibilidade de falar com o CEO do Banco Neon lá, sabe? Tem coisa, cara, que você vê lá, você fala, pô, eu consigo falar com pessoas que eu falei, eu mesmo marco reunião lá na plataforma. É verdade, eu mesmo marco reuniões com pessoas lá para pegar a mentoria, entendeu? Para eu mesmo, vou lá, entro lá. Então, eu acho a plataforma sensacional. E tem outra parte que é a área de benefícios, né? Então, putz, eu quero, a startup precisa de ferramentas, tem lá Amazon AWS, Asana, Pipedrive, tem muitos benefícios lá que estão entrando, que ajuda também a custos, treinamento de pitch, tem toda hora treinamentos fechados, né, que só para a comunidade, e criar relacionamento entre as startups ali para poder fazer relacionamento e crescer juntos, né? Então, acho que o programa é um ecossistema aberto, onde as startups possam se co-criar e desenvolver isso juntos, né? Então, é distritoforstartups.com. Você entra nesse site aí, é tudo junto, né? distritoforstartups.com, e você entra lá e faz o seu cadastro e aproveita aí os dias gratuitos para fazer, e você tem acesso a tudo isso.
É, assim, para complementar o que o Felipe falou, cara, eu tô lá dentro, né, foi aí que eu conheci o Felipe, e, nossa, é sensacional, realmente tem o CEO da Intel lá dentro, tem uns caras, assim, ó, muito grandes, gigantescos lá, né, e vale, assim, cada centavo, vale, na verdade, muito mais.
É legal que eu vou marcar mentoria com eles, né, cara, pô, vou lá, e excelente, tem Bosch, HDI, Johnson & Johnson, Danone, KPMG, tem várias pessoas, você pode validar seu produto lá com eles, isso que é legal. Tá disponível de alguma forma, então, isso que eu achei sensacional, porque eu mesmo, assim, às vezes eu tenho uma dúvida relacionada à liderança, a algumas tecnologias, eu entro lá na plataforma e falo com qualquer um ali, então, eu achei fantástico essa oportunidade mesmo, até para nós mesmo.
Sim, com certeza, absoluta. Mas é isso, espero que todo mundo tenha gostado aí do podcast, foi um podcast, assim, de muito conteúdo, muito valor aí. Espero que você tenha curtido também, Felipe. Obrigadão por ter aceito o convite aí. E, cara, valeu demais, tamo junto.
Valeu, cara, eu agradeço aí, obrigado mesmo.
Valeu, então, um abraço, tchau, tchau, galera.